Uma pessoa pergunta: quando alguém está ministrando uma palestra ou estudo, convém enviar-lhes bons pensamentos e vibrar positivamente para ele? Não, por favor, não façam isto aqui. Isto é uma chuva de setas em quem está fazendo a palestra. A gente, se possível, ouve a palestra com a mente limpa. A gente senta aqui, se esvazia, coloca a mente num estado receptivo e faz essa experiência de estar aberto, de não estar pensando coisa alguma enquanto ouve a palestra, que é para poder usufruir da energia geral. Porque enquanto se faz uma palestra, se subentende que aqui se cria uma energia, e esta energia começa então a trabalhar nós todos. Então, enviar setas, isso é como você atirar flechas no plano etérico e no plano astral da pessoa. Então, por favor, não ajudem quem está fazendo palestra. Fiquem quietos. E se nós podemos esclarecer o que significa a frase "Sabei que o Pai não se repete". Essa frase está no livro Encontro Interno, na página 120. Nesse livro, a palavra Pai quer dizer a criação. Criação, de um modo geral. Então, o Pai não se repete, quer dizer que a criação não se repete. A criação é sempre nova, a criação é sempre viva. Tudo que a criação faz é sempre evolutivo, sempre diferente. A criação cósmica, não a criação humana, não é? Que não é bem assim. Mas a criação, que se chama de Pai também, seria isso lá no livro. Existem livros que nos preparam para certas coisas, estão nos preparando para certos estados e certas coisas. E há certos estados aos quais nós não podemos chegar dando um pulo. Nós temos que chegar gradualmente. Então, num livro preparatório, usa-se a palavra Pai para dizer esta criação. Mas a palavra Pai é uma criação do homem, é uma criação antropomórfica. É a maneira do homem ver a criação. O homem ainda não está preparado para ver a criação, a vida única, sem personalizá-la. Não pode chegar nisso de repente. Precisa de uma palavra que lhe lembre uma figura a qual ele está habituado. E esta figura a qual nós estamos habituados, que mais se aproxima da criação, deveria ser a figura do Pai. Mas para quem pode se conectar com a criação diretamente, não deve usar palavra nenhuma, porque a criação não é individualizada, não é? Criação é uma vida única, abstrata, total, e para quem pode chegar lá, não deve ser comparado com uma figura humana. Então, isso é uma questão de nível de consciência, mas se os livros não forem acompanhando o desenvolvimento das pessoas, eles ficam ilegíveis, porque no fundo, quem está já em contato com a criação como um todo não precisa ler livro algum. Os livros são para aqueles que se preparam, para aqueles que estão caminhando, não é? E que precisam de indicações. É por isso que lá usa-se a palavra Pai e está no lugar de criação. E aqui uma pessoa diz que leu num certo escritor tibetano que existem hoje muito poucas possibilidades de nós reencarnarmos. Olhe, as doutrinas tibetanas, as doutrinas que vieram do Tíbete, tiveram a sua época. E hoje, algumas coisas dessas doutrinas estão superadas. Quem escreve livros falando de doutrinas tibetanas pode estar também repetindo coisas que não são mais. Aquilo foi uma grande luz para o planeta, mas hoje o Tíbete está numa situação que não é a mesma dos seus grandes tempos. Os grandes que encarnaram no Tíbete estão todos desencarnados, estão eventualmente em outros mundos, em outros setores do universo, e nos deixaram um grande cabedal espiritual, que nós já assimilamos. Porque muitos de nós tivemos encarnações por lá, não é? Isto vem de milênios. Muitos de nós já assimilamos estas coisas. Agora, quando surge uma pessoa que se intitula tibetano, que escreve livros dizendo que a gente encarna muito pouco e que encarnar é uma oportunidade, isto é uma coisa que a gente não pode responsabilizar o Tíbete por isso. Porque isso, se foi verdade em algum momento, hoje não é mais. Hoje é o contrário. Hoje, até almas despreparadas estão encarnando para ter oportunidade. É o oposto do que você leu lá no livro, hoje. E hoje nós sabemos que milhões de almas, são milhões mesmo de almas, que aspiram à vida normal, à vida na matéria, à vida sobre a terra, à vida terrestre. E são almas que não estão preparadas para uma existência real. Estão encarnando aos milhares para terem esta oportunidade. A vida dessas almas, logo que encarnadas, são dirigidas totalmente aos desejos. E vocês veem o consumo, esta civilização que só pensa em consumir. Isto quer dizer almas despreparadas, que só querem consumir, sem pensar no planeta, sem pensar que estão exaurindo o planeta. Mas isso já era esperado. E desses milhões de almas que estão encarnando, algumas podem ser resgatadas. Mas isto é normal hoje. Nunca houve tantas almas despreparadas encarnadas no planeta. E se vê pela juventude que está aí, se vê por tudo o que acontece, não? Esta realidade. Bem, nós estamos numa situação planetária que necessitamos de um contato interno com seres ou com civilizações ou com núcleos de consciência, com entidades mais avançados do que nós. Porque senão não conseguimos sair deste nível terrestre de superfície. Então está havendo uma abertura de portas muito grande para que a gente possa estar em contato, se comunicar com as hierarquias, nos comunicarmos com níveis mais altos, mais elevados. Mas teríamos que colaborar com isto, porque as portas estão todas abertas em volta de nós e dentro de nós. E nós estamos confusos com assuntos que não devíamos mais nem estar contatando esses assuntos, não devíamos mais nem estar vivendo estas coisas, se estivéssemos procurando contato com essas portas e com esses níveis. Quando nós estamos buscando uma vida superior, quando nós estamos buscando uma consciência superior, muitas coisas automaticamente, naturalmente, se afastam de nós. Guarda, não somos nós que temos que renunciar a tudo, porque há coisas que o ser humano não consegue soltar assim, espontaneamente. Então, uma ideia, uma sugestão, é ele buscar contato com a consciência superior. Tem gente que chama de pai, tem gente que chama de Deus, tem gente que tem devoção por alguma entidade, ou alguém se coliga com alguma lei espiritual, mas põe a mente numa coisa superior. E isto vai fazendo com que certas coisas se afastem da pessoa. Porque a pessoa muda de vibração. E a pessoa mudando de vibração não atrai mais certas coisas. Então tem casos de pessoas que estão muito preocupadas com seu ambiente, com o ambiente familiar, com problema de trabalho. Ela se coloca em um outro nível que aquilo tudo se afasta dela, não encontra correspondência. Mas aí precisa que a gente realmente esteja na vida para evoluir e não esteja na vida para viver, como todo mundo vive. Então, se a gente está na vida para viver, o resultado é este. Nós ficamos vivendo. E a vida humana, vocês sabem o que é. Agora, se você está na vida para evoluir, para servir ao planeta, para fazer seus contatos superiores, uma encarnação é um tempo mais que suficiente para você mudar de estado, para você mudar de plano, para você se desligar de certas coisas que não correspondem mais à sua consciência e que não correspondem mais à consciência do planeta. O planeta está evoluindo e nós estamos aqui com coisas que não dizem mais respeito ao nível evolutivo do ser planetário. Então nós teríamos que ver um pouco diferente aonde está a canalização da nossa mente, no que estamos ligados, no que estamos ligados. Então muitos dizem, mas eu tenho compromissos kármicos, eu tenho até contratos, que vivo com uma pessoa por contrato, tenho compromissos com filhos, compromissos... Sim, você tem isso tudo, mas isto são coisas que você vai vivendo, mas a sua vida não é isso. Sua vida é uma coisa interna, é uma coisa que você nem sabe o que é uma coisa desconhecida para você. Então precisa encontrar a forma para se dispor a fazer aquilo que é kármico, fazer aquilo que é o trabalho imediato, material, sobre esta terra, mas sem se desligar da verdadeira vida e do verdadeiro trabalho, que não tem nada a ver com isto que a gente vive. Então precisa estar coligado lá em cima, que é para haver aí um processo, ou um processo de purificação, ou um processo de transmutação, ou um processo de destruição, porque muitas coisas se resolvem destruindo, outras coisas se resolvem construindo, outras coisas se resolvem a gente ficar em silêncio sem fazer nada e aguardar que as coisas aconteçam. São vários processos e um não é igual ao outro. Agora, precisa que haja no fundo essa intenção de transformar-se, de mudar. Então, a situação na qual nós estamos tem que ser mudada. Isto é que está na base de tudo. Mesmo que seja uma situação tranquila, harmoniosa, sadia, tudo está para ser mudado, tudo está para ser transformado. Então, mesmo quem se considera numa boa situação, não sabe como estaria se quisesse se transformar. Porque nesta vida universal, nesta vida cósmica, nada fica parado, nada fica retido. É só que na superfície da Terra, com essa vibração baixíssima na qual a gente vive, é que as coisas ficam inertes, ficam sem poder se transformar. Então nós temos que estar no meio disso, de uma certa forma, com uma certa atitude, com uma certa busca. Se não, ficamos com essas coisas, minha filha, meu filho, meu marido, fica com essas coisas que não tem nada a ver com a vida real. Isto tudo não tem nada a ver com a vida real. Agora, se não há uma intenção de buscar a vida verdadeira, nada muda. E você fica encarnação após encarnação, centenas de encarnações, nas mesmas situações. Bem, nós estávamos falando no início nos discos solares, não? Discos solares que são esses núcleos que existem dispostos sobre a consciência planetária para revelar os planos para a vida terrestre. E sabemos também que aqueles que estão zelando sobre esses arquivos, sobre essas instruções, são extraterrestres. Porque não há nenhum ser na superfície da Terra, falamos da superfície, né? Não há nenhum ser na superfície da Terra que esteja coligado com este assunto. Então, esse assunto dos discos solares está no âmbito dos extraterrestres que prestam serviço aqui na Terra, zelando por esses ensinamentos e procuram ir passando para nós essas coisas. Os centros planetários estão em contato com isto, e cada centro planetário apresenta um aspecto de todo esse ensinamento. A Aurora, que é um centro planetário fisicamente localizado aqui no Uruguai, a Aurora se prepara para abrir o seu disco solar e para mobilizar as energias que vão ajudar na purificação e no ajuste da superfície da Terra e da humanidade para o plano evolutivo, nesse ajuste. Então, o disco solar de Aurora é muito importante para nós, porque é um disco solar que diz respeito à mobilização de toda a nossa energia mais positiva e o ajuste desta energia aquilo que é o plano evolutivo. E vocês sabem que Aurora foi um dos primeiros livros que foram escritos aqui há 20 anos. Sabemos que Aurora tem muito a dizer para nós e nós teríamos que, telepaticamente ou internamente, estarmos ligados. Você pode considerar Aurora uma civilização, pode considerar Aurora um centro planetário, pode considerar Aurora um disco solar, dependendo do grau de ligação que você tem com Aurora e com a vida de Aurora. Em Aurora, neste momento, o trabalho das energias é intenso. Há hierarquias que estão ligadas à Aurora, hierarquias que estão preparadas até a se materializarem, desde que os homens de superfície possam suportar isto. Então, há hierarquias preparadas para isto lá. E o trabalho lá é muito intenso. Agora, condição básica para nós nos aproximarmos desses novos estados que a Aurora está aí para apresentar, está aí para irradiar, é saber calar e saber observar. Calar e observar são duas coisas que nós não sabemos fazer, não estamos habituados. Porque a maior parte das palavras que pronunciamos são inúteis, não precisavam ser pronunciadas. Então nós não sabemos calar, não sabemos selecionar aquilo que dizemos. Deveríamos primeiro saber se queremos realmente falar aquilo, antes de falar. E não falar automaticamente, não falar como reação dos sentidos, dos corpos. Então os sentidos materiais captam alguma coisa, nós falamos. Os sentidos materiais captam uma impressão e nós já falamos. Abrimos a boca e falamos alguma coisa. Esses sentidos materiais são para ser acalmados, porque nós precisamos abrir os sentidos internos. Então, Aurora está nos chamando a nos calar e a observar. Calar não quer dizer ficar mudo, não quer dizer não falar aquilo que precisa. Mas calar subentende você falar aquilo que é para ser falado, e não aquilo que é inútil, que não serve para nada, e que é opcional, que você pode não falar. Se é opcional, você tem que ver se fala ou não fala. Tem que refletir antes de falar. E observar também é uma coisa que a gente não tem muito treino em observar. A gente vai agindo, vai falando sem observar. Sem observar o que está acontecendo com a nossa ação, com a nossa palavra. Então nós temos que calar e observar, aprender isto, para podermos entrar nesta sintonia com a Aurora. Todo ensinamento que nós podemos receber hoje está concentrado já dentro de nós, e o que acontece é que nós fazemos uma ponte com aquilo que está dentro de nós. Mas se nós não estamos interiorizados, se nós estamos nos desgastando, nos abrindo inutilmente, indo para fora, sem nenhuma necessidade, então não há possibilidade de nós encontrarmos esse ensinamento dentro de nós. E ficamos sempre ouvindo as coisas por alguém que está falando, lendo num livro. Nós ficamos sempre necessitando de algo que vem de fora. Quando algo que vem de fora deveria ser exclusivamente para nos ajudar em certos ajustes. Porque nós não temos muito hábito de estar em contato com o nosso eu interno. Isso é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que ser assumido. Trabalho de uma vida isto. Então, você, por mais que faça, como isto não está totalmente preparado, eventualmente, em certos momentos, você precisa de um complemento. Você precisa de algo que ajude você a fazer uma ligação. Mas isto precisa que você esteja buscando dentro. Seria completamente fora de época, seria completamente fora do plano evolutivo que eu me pusesse a dizer essas coisas todas aqui 3 ou 4 vezes por semana e que vocês estivessem apenas como ouvintes. Se isso estivesse assim, eu teria que parar imediatamente e fazer outra coisa. Quer dizer, essas coisas são ditas Porque se subentende que quem está ouvindo está se trabalhando internamente. Então o que é dito é para ajudar o indivíduo a fazer este contato. É para ajudar os indivíduos a irem, a confirmarem esse trabalho. Porque veja, se nós não estamos nessa sintonia, nós não teremos um impulso para desenvolver em muito maior proporção certas glândulas nossas do nosso corpo. Vocês sabem que as glândulas são muito misteriosas, né? Todas elas. A gente acha que a glândula é física. Sim, ela é física aparentemente. Mas aquelas glândulas têm contatos com os nossos corpos internos, com os nossos corpos sutis. E a secreção de uma glândula é algo que a medicina não imagina para que serve. Então, nós temos glândulas no corpo que só podem ter um desenvolvimento maior se nós estamos sintonizados com isto, se estamos sintonizados com o desconhecido. Como é que a glândula pineal, esta glândula que está no alto da nossa cabeça, pode desenvolver se você não está buscando o desconhecido? Porque é uma glândula praticamente desconhecida. É uma glândula que é conhecida pela ciência nos seus aspectos mais materiais, hormonais, mas que está aí com tudo aquilo que podemos aprender dentro dela. Então, essa glândula, por exemplo, essa glândula pineal, é uma glândula que precisa ter um impulso desse nosso desenvolvimento, precisa que a gente tenha esse impulso de desenvolver tudo isto, para que essa glândula possa abrir dentro da nossa cabeça uma certa visão, que não é a visão dos globos oculares. Esta visão dos olhos físicos é uma visão para ser usada aqui na superfície da Terra, para as coisas daqui, e que a gente nem chega a ver direito, porque não tem essa visão muito treinada. Você olha assim, vê muito pouca coisa. Então, a glândula pineal tem a possibilidade de nos dar outra visão, não a visão das coisas materiais, mas da outra visão. Então nós temos no nosso corpo físico esses elementos, mas precisa ver o que fazemos desse corpo, que aspiração temos, que programa temos de vida, porque se não ficamos com as nossas glândulas físicas só agindo materialmente, e a uma certa altura elas se cansam, ou se adoecem, ou ficam do jeito que estão. Mas a glândula pineal, por exemplo, necessita desse impulso nosso, desse nosso interesse pelo desconhecido, porque é ela que dentro da nossa cabeça vai nos mostrar as coisas ocultas, vai nos mostrar, por exemplo, as outras civilizações, os nossos irmãos que não são encarnados, que não são terrestres de superfície. Isso é a glândula da cabeça que vai se expandir, que vai desenvolver e que vai nos mostrar isso. E nós vamos ver isto com um tipo de visão que o homem comum não conhece, porque ele só conhece essa visão do globo ocular, que é isso que vocês sabem. Mas tem essa visão dentro da cabeça, tem esta visão dada por essa glândula que nos mostra tudo aquilo que não podemos ver com os olhos físicos. E claro que com a ajuda de outra glândula que está entre as sobrancelhas, a pituitária, essas duas glândulas trabalhando juntas se completam. Então, uma nos dá eventualmente a visão e a outra dá a compreensão do que é aquilo. E quando uma está dando a visão, a outra está dando a compreensão. Elas trabalham muito juntas. Então, nós teríamos que estar muito coligados com o desconhecido, com aquilo que não se vê, aquilo que não se sabe, aquilo que não entendemos, aquilo que não compreendemos. Temos que estar coligados com isso para termos esse desenvolvimento. Hoje, nós não conseguimos dar um passo evolutivo se ficamos só entre nós. Porque somos seres cristalizados na vida material, cristalizados na psicologia material. Então, nós não damos um passo realmente evolutivo se não entramos em contato com outros níveis de consciência. Com níveis de consciência que podem nos elevar e podem transformar a nossa vida em uma outra coisa, não nisso que nós conhecemos. Então aí é preciso que essas glândulas se desenvolvam, porque essas glândulas vão nos fazer sentir, perceber, ver tudo aquilo que é Aurora, tudo aquilo que é Mistitlan, tudo aquilo que é Erques, os ensinamentos desses centros, não? Ver os sistemas de cura que estão aí disponíveis. Nós até hoje usamos remédios, até hoje usamos medicamentos, até hoje usamos cirurgias no plano físico. E temos que usar ainda durante muito tempo, porque desconhecemos todos os outros tipos de cura. Desconhecemos a verdadeira cura interior. Então temos que conviver com essa barbárie, que são as formas de tratar da cura na Terra. Temos que conviver com esta barbárie até que possamos estar em contato com outras coisas. E são essas glândulas que nós precisamos desenvolver. Mas essa pineal não pode passar daquilo que está fazendo se nós não estamos aspirando a algo desconhecido, a algo que não sabemos, e que só uma visão interna, só uma compreensão de outro tipo, não compreensão intelectual, só uma compreensão de outro tipo é que pode nos trazer. Aqui houve uma mudança na natureza humana, porque nas primeiras raças, quando a humanidade foi se densificando e finalmente apareceu em corpo físico, aqueles homens da Lemúria, aqueles grandes gigantes, aqueles tinham este olho que não é físico aberto dentro da cabeça, não a pineal, a pituitária. E isto foi sendo atrofiado pelo mau uso. E aquilo atrofiou, entrou-se na raça Atlântida com aquilo atrofiado, e na raça Atlântida fizemos tudo o que fizemos. E entramos nesta raça Ária também, agora com a possibilidade de reabrir tudo isto. Só que isto não vai reabrir como na Lemúria, porque na Lemúria estava aberta a visão, mas a gente não compreendia o que estava vendo, nem sempre se compreendia. Então se criaram essas lendas, se criaram esses mitos, se criaram essas religiões materialistas, se criou tudo com base nesse tipo de visão material que vem da Lemúria. E hoje nós temos que mudar isto. Natureza hoje está trabalhando diferente. Natureza hoje, conosco, não segue o caminho de visão animal, visão vegetal, visão mineral. Isto é um caminho antigo. Com esta glândula pineal e com esta glândula pituitária, nós hoje vamos ter uma visão para entrarmos em contato direto com civilizações superiores, com irmãos superiores. Tem irmãos nossos que nos circundam, que vivem aqui com a gente e que não conseguem falar com a gente, porque nós não sentimos, não percebemos, não ouvimos. Então, nós temos que realmente mudar o nosso foco, a direção da nossa vida. Quando essa glândula, no tempo da Lemúria, se fechou, houve um impulso para que essa do alto da cabeça se abrisse. E agora nós estamos em um momento que ou isso abre ou não abre. Não sei o que acontecerá conosco. Não sei para onde levaremos a nossa vida. Vocês veem que uma pessoa encarna, cuida a vida inteira atrás de bens materiais. A vida inteira atrás de coisas que não têm nada a ver com a irmandade cósmica. Tem nada a ver com a verdadeira irmandade. São coisas de família, coisas de relações, coisas de pessoas. É um novelo todo embaralhado. E não sei até quando isto poderá ir assim. Ou a uma certa altura, quando nós teremos que ou desencarnar, ou sermos ocupados por um outro ser, e nós saímos de lá e ficamos esperando um pouco até fazer um trabalho na gente de limpeza, de purificação, de esclarecimento, alguma coisa tem que acontecer. Agora, se nós não temos esta necessidade de viver outra coisa, de subirmos, de nos elevarmos, se nós não temos isto, isto fica meio complicado. Uma pessoa entendeu numa partilha passada que nós dissemos que o ser que está encarnando escolhe a família onde vai encarnar. Não, nós não dissemos isso. Isto que a gente chama de família é um grupo. E esse grupo, em geral, é formado antes dos seres encarnarem. Quando existe uma família verdadeira, esta família é reunida antes de todos eles encarnarem. Quando eles encarnam, já encarnam para ser um grupo. Isto já está determinado. O que acontece é que, em certos casos, as almas mais evoluídas escolhem esta família, escolhem onde encarnar, mas não escolhem porque ali vão se sentir melhor. Escolhem porque têm um karma positivo com aqueles seres, ou escolhem porque vão ter, naquele grupo, certas facilidades para desenvolver um serviço. Quem escolhe dessa forma é quem vem servir. Então, se uma alma vem servir e tem consciência do que vai fazer, e se ela não tem compromissos kármicos com outras almas, ela pode escolher o lugar onde vai servir, pode escolher a família onde ela vai, mas não é para todos isto, não. Isto são casos especiais. Em geral, quem organiza as famílias é a lei do karma. A lei do karma é que reúne essas pessoas que devem formar uma família. Porque como família eles vão resolver certos assuntos kármicos. E esta mesma pessoa pergunta, na adoção, é o adotado que escolhe ou ele é escolhido? Isto precisa ver caso por caso. Muitas vezes um adotado nasceu de alguém que não era os pais. E os verdadeiros pais são aqueles que estão adotando. Isto pode acontecer por questões kármicas. Agora, certos adotados não escolhem nada, porque alguns deles não tinham estrutura suficiente para entrar numa família organizada. Então, são seres que estão um pouco desalojados. Então, neste caso, pode ser kármico a adoção. E se a adoção seria uma interferência no plano da alma do órfão? Não, depende. Uma adoção pode ser uma coisa prevista no destino, se aquele indivíduo ia ficar sem os pais logo de início. Quem tem o filho nem sempre é o verdadeiro pai. Então acontece algo que ele só põe a alma no mundo e o pai é outro, os pais são outros, são aqueles que vão adotá-lo. Essas coisas hoje estão um pouco desordenadas, porque o Estado deixou de ser um pai. Contava-se com o Estado para encaminhar em certos seres. Porque nem sempre nós precisamos de pai e mãe. Às vezes nós nascemos e temos pai e mãe. Outras vezes podemos não ter pai e mãe e podemos ser criados pelo Estado. O Estado é como o pai e a mãe. Seria, não? Só que não esses estados que nós temos, mas isto seria dentro da lei. Como também, se alguém não tem pai nem mãe, um grupo pode fazer às vezes de um pai e de uma mãe. De forma que alguém que está entregue a um grupo não é órfão. Os pais é o grupo. Alguém que está entregue ao Estado não é órfão. O Estado seria o pai e a mãe. Eu digo seria porque sabemos que não é. Mas dentro da lei, tanto nós podemos ser criados pelos pais, como pelo Estado, ou como por um grupo. E quem é criado por um grupo não é órfão. E quem é criado pelo Estado também não é órfão. Isso são coisas da cabeça dos homens, que nós precisamos de pai e mãe. Então, isso são coisas que se equivalem, só que nesta terra nem sempre funcionam. A pessoa pergunta se a dança poderá vir a ser uma arte evolutiva, como deveria ser a música e o teatro. Bem, mesmo que a dança, a música e o teatro estejam na situação em que estão, nós podemos dançar para Deus e não precisamos ter público. A dança é uma forma de expressão. Não necessariamente vamos dançar num teatro para ter público. Nós podemos fazer aquilo para Deus. O mesmo com a música. E o mesmo com o teatro, que foi criado não para ser o que é. O teatro foi criado para que nós tivéssemos contato, através do teatro, com certos arquétipos. Então o teatro devia ser composto por personagens que fossem os arquétipos, que fossem os seres modelo, para nos ensinarem como se vive, como se atua, como se desenvolve, como se ama. E o teatro foi completamente desvirtuado, saiu do caminho e não tem mais nada a ver com a sua origem. Então, se existisse teatro, ele iria nos mostrar todos os arquétipos, tudo aquilo que seria para nós uma referência. Então vocês veem como tudo isso está fora de lugar. Agora, uma pessoa está pedindo esclarecimento a respeito do universo material, do universo mental e do universo espiritual. E ele está perguntando qual é a diferença entre esses universos. Bem, quando nós falamos de universo material, nós estamos falando daquele universo que é formado materialmente, onde tem civilizações materiais, onde há planetas materiais, dentro de um universo material. E tudo aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos perceber com os nossos cinco sentidos, isso tudo faz parte do universo material. Então todos os planetas, as estrelas que se vê no céu, tudo isso faz parte do universo material. Mas não é só esse universo que existe. Esse é o universo material que nós vemos, tocamos, vivemos nele com os nossos sentidos. Mas também existe o universo mental, que é outro universo, que não é o nosso. Nós nem sabemos da existência do universo mental. O universo mental não é o plano mental deste universo. O plano mental deste universo é do universo material. O universo mental é outro universo, completamente estranho a nós e que nós nunca nos relacionamos com ele. No universo mental estão aqueles seres que nós denominamos ultraterrestres, não extraterrestres. Porque os extraterrestres podem estar no universo material, como nós. Há extraterrestres com forma, há extraterrestres irmãos nossos que fazem parte da hierarquia e que vivem em corpos sutis. Não vivem em corpos físicos, mas os corpos sutis também fazem parte do universo material. Então, a hierarquia planetária, esta que nós conhecemos, faz parte do universo material. Agora, do universo mental, que nós não temos ideia do que seja, que é outro universo, no universo mental estão os ultraterrestres, não os extraterrestres. Extraterrestres são aqueles fora da Terra. Os ultraterrestres são aqueles que não fazem parte do universo material, fazem parte do universo mental. E do universo mental também fazem parte os anjos e os arcanjos. Então é por isso que não sabemos nada dos anjos, não sabemos nada dos arcanjos. Sabemos que existem, mas não temos relação direta, porque eles não são deste universo. Os anjos, os arcanjos e os ultraterrestres fazem parte do universo mental, que nós não temos ideia do que seja. E a palavra mental está aí só para nos dizer que não é material. Então, muitos seres muito avançados da hierarquia, os ultraterrestres, esses anjos, esses arcanjos, para nós são misteriosos e ninguém pode dizer, ninguém humano pode dizer o que é um anjo, de que ele é formado, como ele vive, onde ele vive, porque eles estão em outro universo. Eles não estão neste universo onde nós estamos. Eles que estão no universo mental, e, portanto, são imateriais, digamos, eles podem nos contatar a hora que quiserem, a hora que for necessário. Porque eles estão num universo que não é material. São imateriais. Nós não podemos contatá-los porque estamos materiais e eles estão num outro universo. Agora, o outro tipo de universo é o universo espiritual. Isto é outra coisa. Esse universo espiritual, nem nós e nem os anjos jamais experimentaram. É um outro universo onde estão aquelas consciências que formam a consciência única. Enfim, o universo espiritual é o universo da consciência única. É lá onde está Deus, como se diz. Onde está a consciência única, onde está o único. Então são universos diferentes e por isso não tem contato para nós. Quem está no universo espiritual contata à vontade o universo mental e o universo material. Quem está no universo mental contata quem está no universo material. Agora, o contrário não pode acontecer. Então, por que nós não sabemos realmente nada dos anjos? Só se um anjo aparecer. Mas nós não podemos ir buscar um anjo. Ele está em outro universo, que não é material, que é mental. E que não está na nossa constituição, não está no nosso âmbito, não está no nosso destino, não é? São universos diferentes, separados. Outros tipos de universo.